segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo de Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Tecno Show comigo. Nesse instante a gente tem o prazer de conversar com o seu José Roberto Brusselli, amigo, parceiro do Notícias Agrícolas, o seu José, que é diretor do Sindicato Rural aqui de Rio Verde, e vai trazer informações para a gente a respeito da safra. O produtor já finalizou a colheita da soja e agora o nosso foco também é a safrinha de milho. Então, seu José, boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. Queria saber com o senhor, a gente já consegue fazer uma avaliação dessa safra de soja aqui na região de Rio Verde?
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. E nós estamos aqui agora com uma feira Tecnoshow, que a Tecnoshow começa quando acaba a safra de soja, né? Já está concluída em Goiás a safra de soja. Graças a Deus foi bem, a safra foi bem, produtividade foi boa, foi melhor que o ano passado. E penso, nós não temos ainda os dados para saber a média geral de Goiás, mas o ano passado nós tínhamos uma média de 54 sacos por hectare. Creio que essa média foi ultrapassada.
Conseguimos avançar em produtividade. Daria para concluir, então, seu José, que o clima foi mais favorável ao desenvolvimento das lavouras de soja?
Nós tivemos no começo um clima adverso para a soja, porque o nosso vazio sanitário, que termina dia 30 de setembro, começamos o plantio, choveu no dia 30 de setembro, começamos o plantio. Com uma semana de plantio, as chuvas se escassearam e tivemos que parar o plantio. Foi plantado mais ou menos uns 30% de soja precoce da região. E depois ficou um longo período sem chuvas, voltando a chover só nos primeiros dias de novembro. Aí foi concluído o plantio, nesses próximos mais 15 dias foi concluído o plantio. Então nós ficamos com as safras em dois períodos, que seria uns 30%, depois mais 70%. Para a soja, isso não tem problema, porque antigamente a Embrapa só nos recomendava que nós plantávamos soja a partir do dia 1º de novembro. Porque aí nós começamos a plantar soja 1º de outubro por causa da safrinha, que a gente percebeu que a gente podia puxar um pouco o plantio de soja para dia 1º de outubro e a gente viabilizava a safrinha. Então, realmente a gente sabia que não ia dar problema de produtividade na soja, até melhor, até a soja se expressa o seu potencial maior quando você planta aí para o final de outubro aí. Agora, o problema é quando você faz, você planeja as duas safras. Então, nós estamos agora, como foi plantado 30% da área primeiro, a gente colheu essa soja precoce e plantamos o milho safrinha. Esse milho safrinha hoje, ele está em torno aí de Ponto Pamonha, um pouco menos ou um pouco mais, mas praticamente está salvo. Agora, esse 70% que ficou nesse período, que ficou 20 dias sem chover, 25 dias sem chover, a gente está com o milho ainda precisando, foi plantado um pouco fora da janela. A gente está precisando de que as chuvas continuem. Até hoje, podemos dizer que está tudo normal. Mas hoje é dia 11 de abril. As chuvas teriam que finalizar o mês de abril e até entrar um pouquinho no mês de maio. Isso não é normal. O normal aqui é as chuvas pararem lá para o dia 15 de abril. Então seria o normal. Mas já que nós estamos com treino no campo, nós somos brasileiros e brasileiro não desiste nunca, estamos acreditando que São Pedro vai ter dó de nós e que essas chuvas vão se estender até o final de abril aí. E se isso acontecer, vamos colher uma safrinha cheia.
Essa é a expectativa do produtor rural, mas com esse atraso, seu José, houve, por exemplo, redução na área cultivada com milho ou até mesmo redução no investimento em tecnologia, que é um cenário que a gente acompanhou em outras regiões?
Pouca redução em áreas, mas houve sim. Eu ando na região e de vez em quando eu vejo uma área em pousio sem plantio. Houve sim, não é significativo, nem afeta a média geral do trem. Também houve o investimento em tecnologia mais baixa. Também houve. Isso é verdade. Também houve a migração de milho para sorgo. Sim. Para sorgo. De milho para feijão calpi. Entende? De milho para contralária e tal. Nós estamos com os solos do sudoeste goiano, nós estamos com solos muito doentes. Nossos solos estão com problema de nematóide, percebeu de castanha. Então tem alguns produtores que aproveitou, que já ficou fora da janela, e ele está fazendo alguns trabalhos com algumas plantas, como crotalária e outras plantas aí, para ver se consegue fazer uma adubação verde e começa a diminuir essa incidência dos nematóides, das pragas de solo. Então, que houve sim a diminuição da área plantada em milho.
Tudo isso para a gente equilibrar esse solo, já pensando na próxima temporada de soja, né, seu José?
Sim, sim. Outro problema também que houve, em que é interessante a gente falar, é o seguinte, como nós estamos com solos todos infestados, muitos solos infestados de nematóides, a gente sempre usava a variedade de ciclo bem curto, 100 dias, para você logo você entrar com a safrinha. Mas, engraçado, que ainda nós não temos materiais tolerantes a nematóide de ciclo de 100 dias. Os materiais tolerantes a nematóide e, às vezes, algumas outras pragas de solo, são todos de 115 a 120 dias. Então, houve um aumento muito grande nessas variedades. Até aí também que está o porquê nós colhemos um pouco mais. Porque nós fomos com materiais mais tolerantes aos nematóides. Então, a gente conseguiu colher um pouco mais na primeira safra. Mas quando você soma as duas safras, aí talvez você acaba perdendo, porque você começa a fazer o plantio da safrinha fora da janela.
Agora, quando a gente olha a questão de rentabilidade, seu José, considerando ainda no caso da soja, o produtor já vendeu boa parte dessa produção, a gente tem um nível, um patamar de preço que o produtor conseguiu fechar essa negociação?
Temos sim, o produtor a agricultura em si, ela é muito dinâmica. Hoje você comercializa soja 365 dias por ano. Então, hoje nós já temos um bom percentual da safra 18-19 vendida aqui na região. Está começando a vender, não tem muita coisa, mas está começando a vender. Nós fizemos uma comercialização lá atrás e estamos paulatinamente continuando a comercialização. Eu não diria que é um ano do produtor se capitalizar, porque realmente a produtividade foi normal, mas os custos de produção foram arrastados por nesse vácuo da previsão de melhores preços. Nós estamos com um custo de produção nunca teve tão alto quanto está hoje. Então, nós estamos com um problema de custo de produção. O produtor está... engraçado, nunca houve tanta venda de fazenda para pagar a conta nessa região. É uma coisa interessante. Eu sempre falo que cada 4 produtores de Rio Verde, um tem que vender a fazenda para pagar a conta. Então, nós temos esses problemas locais, problemas pontuais, mas temos. Então, o produtor, nós temos produtor capitalizados, produtor que estão, que está assim, com a conta paga, fechando, dá para fechar a conta, e temos muitos produtores que vão ficar devendo.
Qual que é a nossa referência hoje aqui na região de Rio Verde para a saca da soja, seu José?
Hoje nós temos na modalidade de balcão, nós estamos com R$ 68 o saco. Se você tiver uma soja disponível, você chega a R$ 74. Soja disponível seria soja no armazém do produtor.
Mas são valores que já remuneram os produtores.
Sim, sim, esses valores para quem colheu aí acima de 60 sacos, ele remunera o produtor. Se você fez... Outro fator importante que houve nessa safra é que, engraçado, que antigamente quando eu colhia bem, todos meus vizinhos colhiam bem. Esse ano não, esse ano aqueles produtores que colheram talvez a variedade melhor, tal, às vezes na mesma região alguns produtores colheram bem, outros colheram mal. Por exemplo, o produtor que usou uma soja que ela é suscetível aos nematóides, esse colheu mal na mesma região que o vizinho colheu bem.
Agora, seu José, falando também a respeito do milho, o preço melhorou o produtor rural aqui na região, esse que investiu agora na safrinha de milho?
Não, o produtor, a safra de milho passada, que nós estamos finalizando a comercialização, essa safra que vem da safrinha passada, os preços foram péssimos. Você acha que nós tivemos preços até R$ 17,00 aqui em Rio Verde, R$ 17,00 os sacos quando a gente começou a colheita. R$ 17,00. Não remunerava o produtor. Aqueles produtores que mais, olha para você ver, o produtor que precisava mais ganhar dinheiro é o que menos ganhou, porque aquele que estava endividado e que tinha com seus compromissos, tiveram que vender os seus milho a R$17 e pagar a conta. Aqueles produtores que estavam mais capitalizados, que conseguiram armazenar, que têm armazém próprio ou pagaram armazéns gerais, eles ficaram aí com o milho vendendo aí, já foi para 18, foi para 20, foi para 22, foi para 25, foi até 26. Em 26 ficou muito parado muito tempo, eu até vendi nesse preço aí, 26 milho que eu tinha no silo bolso, tinha muito milho. Quando eu acabo aí no final de janeiro de vender o meu milho, o milho rebenta, vai até R$32. Hoje milho está em torno de R$32 a R$30 o saco. Aquele produtor que estava capitalizado se capitalizou mais, só que aquele que estava descapitalizado se descapitalizou mais.
Não conseguiu aproveitar,
porque ele teve que vender para pagar a conta, ele vendeu a 17. O produtor que já estava capitalizado, isso conseguiu esperar, ele se vendeu a R$32.
Só para a gente finalizar, seu José, terceiro dia de feira aqui, Tecnoshow, queria saber com o senhor, como é que a gente avalia, é realmente uma grande vitrine ao produtor rural, não só aqui de Goiás, mas a gente conversava antes de entrar ao vivo de outras localidades também?
A Tecnoshow comigo, ela é uma feira do Centro-Oeste. Nós é uma vitrine realmente, cada ano essa feira ela é melhor, ela é mais bonita, ela é mais organizada. Isso é um know-how que a Comigo vai conseguindo e cada ano ela melhora essa feira. É uma feira que para produtores rurais é uma feira de negócio. Aqui nós viemos para fazer negócio. Então vem produtores de todo o Vale do Araguaia aqui no Mato Grosso, do Vale do Xingu, vem produtores do Tocantins, vem produtores do Triângulo Mineiro e de todo o estado de Goiás que vem fazer as compras aqui. Aqui é a base para começar a fazer as compras. Então eu andei na feira, percebi que todos não estão vendendo exageradamente, mas estão vendendo. Então os negócios estão acontecendo. O participante da feira que está demonstrando seus produtos, está conseguindo vender e os produtores também estão comprando.
Tá certo, seu José, muito obrigada pela participação, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho também, prazer conversar com o senhor aqui ao vivo e você continue ligado porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação direto aqui de Rio Verde, no estado de Goiás.